A aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bauer Media Áudio Portugal apresenta
Canta Liberdade.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Canta Liberdade é um podcast sobre músicas ativistas sem fronteiras que se divide em 11 episódios. Este segundo episódio é dedicado a músicas de causas ecologistas, como esta canção de Lena D'Água e da sua banda Atlântida, Nuclear Não Obrigado. Esta música faz parte do impactante álbum de estreia de Lena D'Água, Perto de Ti. A composição é de Carlos Fortuna. A letra é de Luís Pedro Fonseca, diretor da banda de Lena D'Água. O tema é um SOS de Lena D'Água e de Luís Pedro Fonseca para espivitar almas por um futuro apostado nas energias renováveis.
Antes de nos conhecermos, houve uma tentativa de fazer uma central nuclear aqui em Ferrela, ao Peniche. E houve movimentos de 77, já não sei. Mas sei que quando nós nos conhecemos e começámos a trabalhar juntos, esse foi um tema que surgiu. Aliás, nós gravámos o nuclear em 82. Essa coisa da central, essa ideia tinha poucos anos. Uhum. E ainda não havia energias alternativas, mas há uma parte da letra que fala das ondas do mar.
Lena D'Água cantava pelo uso da força do mar, do vento e do calor do sol, e não o ar tóxico do tal papão nuclear. Nesse início dos anos 80 do século passado, vivia-se uma tensão nuclear similar à de hoje. Além das centrais, o alarme era sobretudo para o crescente armamento nuclear. Kate Bush é mais ficcional para poder dramatizar o perigo real de uma guerra nuclear ao se pôr no lugar de um feto que se recusa a sair da barriga da mãe por causa do inferno radioativo lá fora, na canção de 1980, Breathing. O instinto de sobrevivência de só querer respirar faz o feto restringir-se ao único refúgio possível, a piscina amniótica maternal. É assim a letra da canção de Kate Bush, Breathing. Basta carregar num botão para se destruir o mundo, e isso causa alarme em todos. No início dos anos 80, agrava-se o conflito no Médio Oriente e aumenta a tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Enola Gay, dos Orchestral Maneuvers in the Dark, foi um êxito synth-pop de 1980 que invadiu as pistas de dança. A música é alegre, mas a letra do vocalista Andy McCluskey é sobre a bomba atómica que arrasou Hiroshima. Enola Gay era o nome do avião norte-americano que lançou a bomba atómica. Orchestral Maneuvers in the Dark vem dos arredores de Liverpool, que fora uma das cidades inglesas mais arrasadas pela aviação militar nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista que me deu há poucos anos, o teclista da dupla Orchestral Maneuvers in the Dark, Paul Humphries, recordava o que os motivou a escrever o tema Enola Gay.
It wasn't that long, the Second World War wasn't that far away from the 60s. and it was still in people's minds. It was in the minds of our parents. We grew up with war stories from the Second World War. You know, my dad was a prisoner of war.
Nos anos 60, a Segunda Guerra Mundial não estava assim tão distante. Ainda estava presente nas mentes das pessoas e dos nossos pais. Passámos a infância a ouvir histórias sobre a Segunda Guerra Mundial. O meu pai foi prisioneiro de guerra. Foi obrigado a trabalhar para os nazis, na Alemanha, como lenhador. Interessava-nos a maquinaria de guerra, especialmente os aviões. Revendo a Segunda Guerra Mundial, descobrimos a estranha história do piloto do avião que largou a bomba atómica em Hiroshima. Dedicou à mãe o nome do avião que matou centenas de milhares de pessoas. Que história bizarra. Será que não gostava da mãe?
Os Orchestral Maneuvers in the Dark tinham como os seus deuses musicais o coletivo alemão Kraftwerk, que, anos atrás, preferiu o minimalismo de slogans do tema Radioactivity em vez de frases mais concretas. Mas as radiações da mensagem dos Kraftwerk continuam no ar para nos pôr a pensar. Há mais radiações da música. Quando Morrissey canta Every Day is Like Sunday, não está propriamente a falar do tédio, mas sim da tragédia das radiações que esvaziaram e tiraram vida a uma povoação costeira, agora mais cinzenta e nunca mais azul. Todos os dias passaram a parecer-se com os domingos, porque a povoação dizimada passou a ser uma terra fantasma. A letra da canção do ex-vocalista dos Smiths é inspirada no romance de Neville Shute, On the Beach, sobre uma fictícia Terceira Guerra Mundial que não queremos real. Há quem olhe simplesmente para o que ainda temos. O deslumbramento com a natureza, enquanto a temos, é uma forma de a defendermos. É o que faz Aldina Duarte quando canta sobre árvores muito especiais da zona de Sintra, no tema Araucária. No fundo, a cantora lisboeta desenvolve um conceito invulgar de fado ecologista.
Desta floresta rodeada de gesta, parece estar num altar.
A contribuir para este fado ambientalista está a harpa de Ana Isabel Dias. Aldina Duarte canta Araucária como quem pede para apreciar as coisas bonitas da natureza.
Olhem lá para uma arte, vejam lá a importância disto na nossa vida, vejam lá como nós também nos tornamos mais humanos, fomos mais sensíveis à natureza. Porque esta coisa de perder o vínculo com a natureza para passar a tê-lo como uma máquina pode até ser perigoso, no sentido em que pode nos tornar mais insensíveis. O problema é pensar que há crianças que estão a ser formadas por uma máquina, emocionalmente falando, não é? As ligações delas são através do WhatsApp e não do recreio. Uhum. Eu acho que a natureza é exatamente isso, é... Está ali tudo para nós, não nos esquecermos. Qual é a nossa essência? Porque nós vimos dali, não é? Nós somos seres vivos e, portanto, os sentidos são fundamentais. Eu houve uma altura que achava que a leitura, a poesia, a música, tudo isso é importante para o ser humano se tornar mais pensante, para desenvolver a sua inteligência, a sua sensibilidade. É verdade. Mas eu acho que agora já estamos numa fase em que ainda temos que ir mais atrás. Já mais do que um livro, se calhar faz falta ir dar um mergulho no mar.
O fado Araucária faz parte do álbum de Aldina Duarte, Metade, Metade. A outra metade autoral do disco de Aldina Duarte é Capicua, que assina todas as letras do álbum. A rapper tem já um passado musical e ecologista, não só no seu projeto Mão Verde para Público Infantil, como no seu percurso individual no álbum 2020, Madre Pérola.
No meu último disco, Todo Chão Quer Ser Floresta, que fala de uma espécie de visão otimista do pós-apocalipse, que partindo da ideia, que eu acho que é muito poética, da erva daninha que rasga alcatrão, sabes? E que, ou da era que cobre os edifícios em ruínas e do terreno baldio que de repente está coberto de ervas e depois as ervas transformam-se em arbustos e depois de repente começam a haver árvores e essa ideia poética de que todo o chão quer ser floresta e que há de ser floresta quando nós partirmos, há uma coisa quase reconfortante nessa ideia de que a natureza consegue regenerar-se e que se nós a deixássemos ela ia vencer. E de facto ao mesmo tempo isso dá-nos um banho de humildade pensar que a nossa sobrevivência no planeta está ameaçada, mas o planeta vai continuar. E acho que às vezes na nossa egotrip de animal racional que pode tudo e é semideus, nos esquecemos que nós somos de facto muito menos inteligentes do que a natureza.
Tal como no fado Araucária, Louis Armstrong canta também sobre as maravilhas da natureza na sua famosa canção What a Wonderful World. Ouvimos Louis Armstrong a cantar esta música de sorriso largo e só queremos ir até à sua cabeça para ver as cores do tal arco-íris de que fala.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Por trás do seu sorriso largo, Louis Armstrong quer nos dizer algo mais quando descreve o desabrochar deste mundo florido. Onde anda esse mundo maravilhoso? Louis Armstrong prefere sugerir a pergunta em vez de a colocar, descrevendo o que é realmente bonito ou o que está a deixar de ser. Já David Byrne prefere reverter a cronologia da poluição terrestre no tema dos Talking Heads Nothing But Flowers até ao paraíso pré-histórico. Usando a ironia, lamenta não encontrar mais carros movidos a gasolina, fábricas ou lojas da Pizette. Apenas vê flores. É a ironia de intervenção ao serviço do ambiente. Fake Plastic Trees, os Radiohead lamentam o mundo natural a ser substituído pelo submundo do plástico, sejam plantas ou as próprias faces humanas. A canção faz parte do segundo álbum dos Radiohead, The Bends, de 1995. Cancioneiro lamenta o mundo do plástico, mas também o seu destino final no mar. É o caso de Adriana Calcanhoto, que dedicou uma trilogia de álbuns ao mar. No último disco da trilogia, Margem, há um tema particularmente dramático, de nome Ogum T.
Crianças encalhadas na costa de Lesbos, pacotes de cruzeiros pelas ilhas gregas, o plástico do mundo no peixe da ceia. O que será que cantam as suas sereias? Odoiá. Ogum T.
Adriana Calcanhoto vai à mitologia para lembrar o derrame de petróleo e de lágrimas nos mares. Ogum T é um tema de 2019, ano em que Adriana Calcanhoto me falou desta música em entrevista.
A humanidade está considerando os oceanos como um grande lixão. Tudo o que está acontecendo com a humanidade vai parar no mar, de alguma maneira, né? Não é nenhum alerta, é simplesmente uma constatação. Não, é incontornável essa situação dos mares nesse momento. E quando a gente pensa em toda a mitologia, Ogum T é uma entidade do mar, é uma entidade que não pode pode estar contente com o que está acontecendo. Se a gente pensar em Netuno, o que será que Netuno pode estar achando da forma com que nós estamos tratando os oceanos? É um pouco isso que é essa canção.
Sobre a poluição do mar e do ar, o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, sublinha a música que projetou Ben Harper nos anos 90. Excuse me, Mister.
A letra fala muito de desculpe, senhor, dê-me só um minuto, ou é tão importante que não pode ter aqui um tempo para mim. O petróleo derramado no mar, a poluição que existe no ar. Portanto, esta letra, ele aponta aqui de uma forma muito leve e bem disposta, como Bob Marley também o fazia, todos os problemas que existem, quer em termos de política, quer em termos ambientais, e em termos ambientais nesta questão de que o planeta é o sítio onde nós vamos buscar todos os recursos de que necessitamos para nos alimentar, para nos vestir. Tudo vamos buscar ao planeta Terra. E, portanto, é preciso cuidar do planeta para a nossa vida aqui ser possível. E, portanto, esta justiça económica de que o Ben Harper fala muito nesta letra. Excuse me, mister, but is there natural oil in the sea? And the pollution in the air, mister, whose could that be? So excuse me, mister, but I'm a mister too. And you're giving mister bad name, mister like. O alarme de Ben Harper tem décadas, mas o problema de maus-tratos ao planeta agrava-se. As gerações mais jovens têm-se preocupado cada vez mais e Capicua dá-lhes razão.
Hoje em dia parece que não há outra alternativa, né? Aliás, diz a Tina, não é? A famosa Tina que estávamos sempre a ouvir no tempo da Troika. There is no alternative, do ponto de vista económico e político. Parece que a única alternativa é a extrema-direita, não é? Então, as pessoas parece que deixaram de discutir utopias e quando vêm as gerações mais novas tentar propor alternativas, há uma espécie de sobranceria geracional de achar autores de disputos, inconscientes, hippies, fundamentalistas, que não percebem nada da vida, aqui a falar de coisas impossíveis, que querem voltar à União Soviética. Quando eles estão a tentar falar de outras coisas, não estão a falar de regressar aos velhos sistemas.
Da geração de Greta Thunberg faz parte a cantora Billie Eilish, que aos 17 anos teve a maturidade para cantar sobre o aquecimento do planeta e a subida do nível dos mares na música All the Good Girls Go to Hell. Billie Eilish não encontra o guardião do paraíso, só vê Lúcifer e um inferno já neste planeta. Billie Eilish via as colinas da Califórnia a arder. O vídeo do tema é alaranjado por várias chamas, tal como o clipe de 103 da dupla The Kills. Tal como Billie Eilish, também a vocalista dos Kills, Alison Mozart, tem vivido em Los Angeles, onde o aquecimento global se sente mais. A música 103 também ferve com as subidas de temperaturas. No bairro Alto, em Lisboa, Alison Mozart falava-me deste tema dos Kills 103.
It's not really a concern of the song, it's definitely a concern of mine. I'm hot all the time and I don't like it.
Não é só uma preocupação da canção, é uma preocupação minha. Sinto calor a toda hora e não me agrada. A música é mais uma observação sobre Los Angeles. Quando regressava à cidade, na Estrada Nacional, de carro, durante a pandemia, quão estranho e apocalíptico foi estar a conduzir, só eu, com uns quantos caminhões e mais ninguém. Depois regressas à cidade e apercebes-te de uma série de relações a desfazerem-se, com as pessoas a discordarem sobre coisas ridículas. cabeças. As pessoas estavam todas à beira de perderem as cabeças. Havia uma enorme tensão. Acima de tudo, 103 é uma canção de amor e esperançosa. 103 era a temperatura registada no meu carro. No vídeo, estamos envoltos pelo fogo. Uma coisa leva a outra.
And on top of that, it's a love song and it's quite hopeful. But you know, 103 was the temperature in my car when I was driving across at one point, and then it just wound itself up in the song, and now we have a video where we're on fire. So you know, one thing leads to another.
O 103 do título é a medida americana que corresponde aos 39 graus na nossa escala de Celsius. Fundamental no meio ambiente é também o mundo animal. Nas últimas décadas do século passado, foram avivadas algumas temáticas ligadas às várias espécies. A banda de punk hardcore portuguesa X-Ato abordava a tortura animal, como no tema Tourada e Tortura. O X-Ato vinham de Queluz, a terra dos Linda Martini. O vocalista e guitarrista André Henriques era um dos fãs do X-Ato nos anos 90.
Era a banda cimeira do punk na altura, foi uma das melhores bandas que tivemos na altura. Esses temas todos, desde questões ambientais, quando se falava do veganismo e dos direitos dos animais, até às questões da tourada, até às questões da luta antifascista, etc. De repente abriu-se ali um mundo, havia concertos que eram quase autênticos seminários, que eles paravam a meio, cada canção demorava um minuto e meio e toda a gente saltava e batia no teto ao moche e ao pontapé, mas depois no meio, entre canções, às vezes havia discursos quase meia hora a explicar porque é que aquela canção tinha sido feita, ou que no próximo fim de semana ia haver uma concentração sobre não sei o quê, ou uma manifestação anti-tourada. E portanto esse momento mais efervescente, ou onde eu se calhar tive um lado ativista um bocadinho mais urgente, deu-se aí.
Praticamente 10 anos antes do X-Ato, da cidade de Manchester, o vocalista e letrista dos Smiths, Morrissey, era já um grande ativista da causa animalista. O tema dos Smiths de 1985, Meat is Murder, é um incentivo ao vegetarianismo e uma crítica dura à carnificina de animais para consumo. A death for no reason, death for no reason is murder. And the flesh you so fancifully fry is not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason. Para ilustrar ainda melhor o que Morrissey estava a cantar, usam-se sons de serras elétricas de cortes de animais e de vacas a mugirem na gravação de Meat is Murder. Quando Morrissey cantou Meat is Murder no Coliseu de Lisboa em 2014, passavam no ecrã imagens de matança de animais em série, o que deixou muitos dos espectadores impressionados. Há muito que as causas animalistas habitam no mundo cancioneiro, como a contestação à caça à baleia, ao uso de casacos de peles animais ou alerta de extinção de espécies. Lena D'Água também se sensibilizou para os maus tratos a animais no início da sua carreira de cantora.
Nós tínhamos estado algum tempo antes, passámos no Jardim Zoológico, já desde crianças que não íamos lá, se bem me lembro. Naquela tarde demos uma gravação do videoclipe do robô lá a comer a salada de frutas e a andar de patins. Demos uma volta pelo Jardim Zoológico e ficámos absolutamente horrorizados com a situação na altura dos grandes macacos, dos gorilas, aqueles muito grandes. Estavam em celas de vidro com tipo bem, uns 3 metros de largura por 3 metros de fundo, uma coisa horrível. E passado 2 anos tínhamos esse single Jardim Zoológico contra os animais em cativeiro.
A música Jardim Zoológico foi escrita e composta por Luís Pedro Fonseca, diretor da banda Atlântida, de Lena D'Água. Eu contei neste episódio com depoimentos de Lena D'Água, Aldina Duarte, Capicua, Pedro Neto, Adrien Henriques e ainda de Paul Humphries, Adriana Calcanhoto e de Alison Mozart, que fui entrevistando. Fizeram as dobragens Silvia Mendes e Gonçalo Teles. Vamos empunhar mais faixas de causas nos próximos episódios. Até lá.
Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas.
Canta Liberdade.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.